A disfunção temporomandibular e a dor orofacial afetam milhões de pessoas e podem provocar dores na mandíbula, cabeça, ouvido, pescoço, dificuldade para mastigar, estalos e até impactos no sono e na saúde mental, na qualidade de vida, na verdade, das pessoas que acabam tendo algum problema em relação a isso. Estamos na semana da DTM e Dor Orofacial 2026, de 11 a 16 de maio, que é focada justamente nessa conscientização, prevenção e diagnóstico das disfunções na articulação temporomandibular. E eu recebo aqui com muita satisfação, para conversarmos nesse assunto, o Dr. Najib Amaui, que também é referência no tema aqui em Cascavel, e vai nos orientar sobre esta questão. Dr. Najib, bem-vindo à CBN, bom dia.
Obrigado. Satisfação estar aqui pela primeira vez na CBN. Um bom dia a todos, toda a audiência. Realmente estou aqui feliz também de estar divulgando esse assunto tão importante, que já faz parte da minha vida há décadas. Essa é uma especialidade, que é a especialidade da ATM, ligada à articulação da mandíbula. Tá? Eu, como especialista, professor aqui da universidade, de cursos de graduação, pós-graduação, tendo meu centro clínico também para tratar isso aí, e representante da Sociedade Brasileira de ATM e Dores Orofaciais, que é SBDOF, que a gente chama. E é bom frisar, antes de começarmos a falar exatamente sobre o assunto, que essa campanha vem sendo buscada para que ocorra já há uns 2-3 anos, apesar que essa sociedade já existe há alguns anos e essa especialidade já existe há vários anos, pela carência e desinformação desse assunto tão sério, tão importante, que afeta tantas pessoas no Brasil e no mundo. São milhões de pessoas afetadas. DTM e DOF, ou dor orofacial. DTM é disfunção temporomandibular, qualquer alteração entre a mandíbula e o crânio, envolvendo tanto a parte de tecidos moles quanto tecidos duros, conectando com dentes, gengiva, a região do ouvido, a cabeça, o pescoço. Dor orofacial se mescla no meio disso. E junto, misturado, estaria o próprio bruxismo, que é bem conhecido, né? Muita gente até mistura e confunde um pouco o bruxismo com o DTM. Não, eles têm uma ligação indireta, ou seja, o bruxismo pode levar a DTM. O bruxismo pode levar a dores na face, além de destruir os dentes e a gengiva. Tá? Então fique atento com esse bruxismo, não subestime ele. Então a questão da DTM, a importância dessa campanha nacional, o dia estipulado, assim como a gente tem o mês do câncer, disso e daquilo, que a nível nacional se estipulou agora a nível nacional o dia da DTM, justamente para essa conscientização da população. Tanto que vamos fazer amanhã uma divulgação, vamos tentar com esse clima chuvoso aí, ali no calçadão, para distribuir essas informações. Fizemos uma campanha também na nossa universidade, aqui da UniOeste, e estamos tentando divulgar entre toda a comunidade na mídia. Então, a DTM, que é a dor orofacial, hoje sabemos que afeta 30% da população, em diferentes graus. Se você transformar isso em números, são milhões de pessoas. Estão sendo submetidas a isso, sofrendo com isso, debilitando a qualidade de vida delas, perdendo trabalho, concentração, atrapalhando o relacionamento, afetando a qualidade de sono da pessoa, ou seja, consequências, uma mais séria que a outra, gerando quase que uma questão de utilidade pública. Porque dependendo da intensidade dessas consequências, que eu vou desmembrar daqui a pouco, realmente a pessoa fica travada. Você tem, normalmente quando você tem dor de cabeça, é normal tu procurar um neurologista. A gente sabe que dor de cabeça tem dezenas de causas: estômago, visão, otorrino, problema de sinusite, problemas neurológicos, até tumores e tudo mais. Mas não se pensa na ATM, na articulação da mandíbula. E a literatura já provou há alguns anos, em universidades do mundo inteiro, que sobrecargas e desequilíbrios no sistema da boca, que é a articulação temporomandibular, desencadeia as ETMs, leva a influenciar em 40% das enxaquecas e dor de cabeça. Imagina quantas pessoas têm dor de cabeça por aí e não sabem que pode ser DTM. Tem que se procurar um especialista e essa especialidade. É uma especialidade, o carro-chefe é a odontologia, mas ela está conectada com a medicina, com a física, com a psicologia, com a psiquiatria, porque afeta também o emocional. É influenciado também pelo emocional. Então, a dor de cabeça é uma das principais queixas, as principais sintomatologias. Mas dores na face, desconforto para mastigar, nem toda dor na face vem do dente. Normalmente a gente tem dor na face, vai no dentista. E se o dentista não está preparado, por incrível que pareça, tem dentista que não sabe dessa informação, por ser uma super especialidade, acaba mexendo no dente, tratando o dente e não resolve a dor. Às vezes até extrai o dente e não resolve a dor. Pode estar nos músculos, pode estar nos nervos da face e a conexão direta e indireta com o sistema nervoso central. Então, essa informação também é importante. Está com dor na face? Analise a face inteira. Analise a ATM, palpe a ATM. Essa informação é para os pacientes e é para os profissionais também. E a gente vê também muito médico que não tem essa informação detalhada e acaba encaminhando para nós ou fica meio na dúvida qual é a etiologia, qual que é a causa. Alterações no pescoço, dores na nuca e nos ombros, torcicolos. A gente sabe que a postura influencia, problemas de coluna, com certeza. Mas o desequilíbrio das forças da boca, o desequilíbrio da mandíbula e de todas as estruturas moles também causam muita dor cervical. A pessoa já acorda com o pescoço travado, já acorda com um torcicolo, já acorda com dores nos ombros. E vai lá, faz fisioterapia, certíssimo, tranquilo, osteopatia, todas as terapias manuais, extremamente necessárias, mas não adianta só ficar nisso. Tem que ter uma visão aberta, múltipla. Só o especialista em ATM não consegue resolver sozinho, assim como só o fisioterapeuta não consegue resolver sozinho. Tá? É uma integração. Por isso também dessa campanha. Tá? De abrir a mente de todos, para todo mundo olhar para os lados e falar, escuta, o paciente está sofrendo aqui, o indivíduo está sofrendo, vamos ver o quanto que a ATM está influenciando. Tá? Alterações do ouvido, zumbidos, coceiras, tonturas, sensações de surdez. O paciente fica perambulando de um lado para o outro, não encontrando respostas. Vai no otorrino? Perfeito. Mas às vezes não é só otorrino. Procura o especialista em ATM. A ATM, que é a articulação da boca, está logo à frente do ouvido, está a 3, 4 milímetros do ouvido médio. Então qualquer desequilíbrio nessa ATM, que começa com alguns gritos, alguns alertas, barulhos, estralos, quando tu tá abrindo, fechando a boca, que muita gente acha, não, é normal, você aí vai se acostumar. Não é bem assim. Hoje a gente sabe que quem tem barulhos, é um sinal que a mandíbula já está um pouco fora do lugar, pode com o tempo desencadear sobrecargas neurais nos nervos, nos músculos, que refletem no ouvido, na face e na cabeça também, e no pescoço. Tá? Então essa sintomatologia que a gente chama de sintomas do ouvido, também deve ser abordado pelo especialista em DTM. Pacientes que têm limitação para abrir a boca, algo está errado. O sistema está desencaixado. Nós temos situações de pacientes com reflexo até para os membros superiores, amortecimento das mãos e braços, tipo pinçamentos e sobrecargas que acabam tendo como fonte desencadeadora o desequilíbrio da mandíbula. Hoje, estudos americanos e europeus mostram que a mandíbula, quando está sobrecarregada ou desencaixada, pode refletir na coluna, na bacia e até nos joelhos. E a gente tem que trocar. Na Europa, nos Estados Unidos, é normal essa troca de informações. Aqui ainda estamos tendo uma certa resistência, por incrível que pareça. E o paciente fica perdido no meio dessa história. Precisamos divulgar, estamos aqui com essa campanha de conscientizar dessa gama enorme. Dores de cabeça, dores na face, alterações no ouvido, dores no pescoço, limitações de abertura bucal, tudo conectado. Tá? E no meio dessa confusão, o emocional, o estresse, então a dor leva a pessoa a ficar mais estressada, o estresse da pessoa a ficar mais tensa, mais ansiosa e acaba descarregando mais a sobrecarga na musculatura e nos nervos. Fiquem atentos a isso aí.
Doutor, diante dessa sua explicação e contextualização, a própria descrição dos sintomas são muito parecidos com os sintomas de outras condições que talvez não sejam ali enquadradas como DTM. Qual é o protocolo que o profissional deve adotar? O que se leva em consideração justamente para se diferenciar o que é uma condição de DTM para tirar a dúvida e talvez falar, não, essa condição talvez não seja DTM, porque os sintomas que foram apresentados aqui me lembra outras condições.
É normal essa confusão, tanto entre leigos quanto entre profissionais. o próprio paciente ele pode se tocar, toca nos músculos da face, lateral da face, pressione um pouco por fora, por dentro da boca, sentindo desconforto, movimente, verifique se tem desconforto. Se essas cadeias musculares, se essa musculatura sentir desconforto, é um sinal de alerta. Isso vale também para os profissionais. Palpe na região logo à frente do ouvido. Abre e fecha a boca. Tendo dor, algo está errado. Pode ser ATM. Abrindo e fechando a boca, tendo ruídos, temos desencaixes. Procure um especialista. Palpe a musculatura lateral da cabeça. Pode ter outras causas? Pode. Só que se você colocar, você que está na audiência vendo aí, coloque a mão lateral da cabeça e aperte os dentes. A hora que você apertar os dentes, você vai ver que salta o músculo para fora. Então existe toda uma conexão da mordida com os músculos da cabeça. Quando há um desequilíbrio da mordida, também força e isso leva a dor de cabeça. Inclusive podendo irradiar até ao redor e fundo dos olhos, desencadeando dores na região do fundo dos olhos. Tem que procurar, está com dor de cabeça, tem que procurar o neuro também? Claro, mas a gente tem que questionar o paciente. Ó, vamos palpar as estruturas ligadas à ATM, que é a face, musculatura lateral da face, a musculatura interna da face, a musculatura lateral da cabeça e palpar a região logo à frente do ouvido. E tendo qualquer um desses sintomas, desconfie da ATM também.
Doutor, existe no Brasil algum tipo de dado ou informação que consiga nos apresentar um perfil predominante de pessoas que são mais acometidas pela DTM, como por exemplo, se é mais um sexo masculino ou feminino, se existe uma faixa etária específica ou essa condição é muito pulverizada em todos os públicos?
Não, existe um pouco sim. Ainda tem algumas divergências, mas a coisa leva mais a essa situação de que afeta mais mulheres do que homens, tá? Por questões hormonais, por questões emocionais. A mulher, a questão subjetiva, é mais emotiva. Ela se sobrecarrega mais. E hoje as mulheres, nos tempos modernos, a gente sabe que carrega a família, tem seu trabalho, tem os filhos, tem o marido. Em geral, assim, ainda mais a influência brutal dos hormônios. Isso tudo predispõe ela a ter mais problemas da ATM e dores musculares. Só que não podemos esquecer também que as mulheres procuram mais tratamento do que os homens. Elas são mais cuidadosas na sua saúde. Isso é um recado para os homens, não podemos ser desleixados. Vamos cuidar da saúde sempre. E a proporção, a cada 5 pessoas, a média, 3 mulheres, 2 homens. Tem uma diferença assim. Em termos de idade, antigamente a idade mínima era 13,2 anos. Até os 70 anos no mínimo. Hoje tem crianças com 4 anos com DTM, com dores orofaciais. Por quê? As crianças também têm problemas de mordida, que a mordida também influencia. As crianças têm manias erradas com a boca, morder objetos, morder os dedos, ranger os dentes, tá? Isso também tudo influencia, que é o bruxismo. O estresse, as crianças, pela influência, essa cobrança exagerada desse mundo moderno, telas, ansiedade, isso influencia diretamente na nossa área. Então tem que ser feito um trabalho, inclusive, conjunto com psicólogos no meio. Então é um tratamento multidisciplinar, tá? O dentista pode ser o carro-chefe, mas ele precisa ter também essa visão múltipla. Tanto que não por acaso trabalhamos em equipe. Temos o centro com a equipe inteira trabalhando. Fisioterapeutas, psicólogos, tudo integrados. E não tem idade. Fora isso, dos 3, 4 anos até os 70, 80 anos. E se a pessoa tem barulho, tem o barulho, preciso me preocupar? Algumas pessoas, o barulho, que é o desencaixe da articulação, não evolui para algo sério. Mas hoje sabemos que quem tem barulhos, quando abre e fecha a boca, tem 3 vezes mais chances do problema evoluir para dores, para desgastes ósseos, para travamento de boca. Ou seja, uma consequência é mais séria que a outra. Se você sabe que essa situação pode evoluir 3 vezes mais, procure orientação. Às vezes nem precisa intervir. E esse é um item, eu acho que vale a pena frisar bem. Quanto mais cedo você intervir, mais simples é o tratamento, mais conservador é o tratamento, mais em conta é o tratamento. Tá? E essa conscientização para nós é essencial.
Aproveitando, doutor, que já entramos nessa questão do tratamento, eu pergunto a seguinte questão. Uma vez que a DTM é diagnosticada e identificada naquele paciente, quais são os procedimentos, os protocolos a serem adotados e se há casos, ou se é isso em todos os casos, intervenções um pouco mais complexas, como procedimentos cirúrgicos ou alguma coisa nesse sentido?
Cai bem com essa continuidade do que eu falei antes. Realmente, quanto mais cedo, melhor. O que seria esse cedo? não passar de 6 meses com queixas. Costumo brincar com os pacientes por aí, e até com os cursos com os colegas dentistas que a gente dá por aí. Você, quando tem dor no peito, você, com medo da morte, vai correndo para o cardiologista. Isso é lógico. Agora, se você está com uma dor de cabeça, uma dorzinha na face, um travamento na boca, às vezes passa uns dias, passa. Vai empurrando. Evitar que passe de 6 meses. O próprio barulho, que é inicial, passou de 6 meses, a chance de reverter e recolocar no lugar diminui drasticamente. Quanto mais cedo, o tratamento é mais simples. Começa-se com palpações, começa-se com avaliação clínica, começa-se com orientações contra maus hábitos, más posturas, começa-se com as placas, as famosas placas de uso bucal que protegem os dentes, relaxam os músculos, placas móveis, são aparelhinhos móveis que se colocam entre os dentes, que movimentam a mandíbula para uma posição mais correta, só que cuidado com o tipo de placa, tem vários tipos, cada uma com a sua função, tanto que em alguns casos até piora o paciente com a placa. Pode ser medicações diversas, tudo tratamentos conservadores, fisioterapias diversas, laser, eletroestimulação, terapias manuais, é um pacote, cada paciente tem um estilo. Só que dependendo do andar da carruagem, acaba tendo que ser feita uma intervenção mais agressiva. São estágios. Primeira opção é o tratamento conservador. Não surtiu efeito? Segunda opção, infiltrações na ATM. Lubrificações da ATM com ácido hialurônico, manitol, tá? Para rompimento de nódulos de ácido lático retido em alguns músculos para quebrar as cadeias de conexão muscular. Já é um pouco mais invasivo. Aplicação de refinos, a gente faz uma centrifugação do sangue do próprio paciente e injeta dentro da ATM para estimular a formação óssea. Não resolveu? Aí a cirurgia aberta. Cirurgia aberta, anestesia geral, a nível hospitalar, porque até a infiltração é a nível de consultório, onde faz a infiltração e lavagem da ATM. Passou disso, vai ter que abrir a ATM, hospital. Investimento maior, tempo de recuperação 30, 40 dias, no mínimo, o paciente tem que ficar com a boca meio amarrada para não movimentar até cicatrizar. O paciente pode ter perda de potencial mastigatório depois disso. Tem que ser submetido a 30 sessões de fisioterapia, se fizer a cirurgia, porque a pessoa fica com a boca amarrada, se alimentando de alimentos pastosos por 30, 40 dias, perde o controle da mandíbula, da musculatura. Tem que passar, às vezes, por fonoaudiologia para reeducar a língua fonética. Sem contar o trauma. E o pior, infelizmente, tem pacientes que fazem uma cirurgia e às vezes tem que refazer para dar um retoque. Tudo com existe esse risco e efeito colateral. É necessário? Às vezes é. Mas é de 3 a 7% no máximo dos casos que se indica a cirurgia. Travamentos, artroses, anquilose, que são alterações ósseas sérias, perfurações da cartilagem. Nós temos uma cartilagem entre o osso da boca e o osso do crânio. Essa cartilagem, quanto mais tempo fora do lugar, maior risco dela ser destruída. Se for destruída a cartilagem, parecido com o que temos no joelho, que é o menisco, destruiu a cartilagem, começa a ter atrito de osso com osso. Aí é alteração óssea. A alteração óssea é péssima para o paciente. Trava a boca, não consegue mais se alimentar e vem mais e mais dores associadas. Então, é bom prevenção. É bom prevenir, é mais fácil, é mais simples, é mais em conta.
Quais seriam as suas considerações, doutor, já que estamos falando de um acompanhamento, um tratamento bastante complexo, suas considerações sobre o preparo das estruturas de saúde hoje para lidar com a questão da DTM? Porque me parece que, por exemplo, no SUS precisa de um avanço muito grande. Na própria rede privada também de odontologia também precisa de um avanço. Quais seriam suas considerações em relação a profissionais e a estruturas de saúde para lidar com isso?
Primeira coisa é a conscientização, em geral. É o que estamos fazendo nessa campanha. Conscientização da população em geral e dos próprios profissionais. Hoje, para tu ter uma ideia, só 0,3% dos dentistas se especializam nessa área. 0,3%. No meio de 400 mil dentistas do Brasil inteiro, só 1.700 têm essa especialidade. É muito pouco. Muito pouco espalhados pelo Brasil. Essa própria sociedade, que é a SBDOF, Sociedade Brasileira de ATM do Orofacial, está começando uma campanha, já tem projeto, tudo encaminhado, sendo encaminhado para incorporar no SUS o tratamento, ao menos algo que facilite e melhore a qualidade de vida do paciente. Já tem, está em andamento. Nós temos atendimento na universidade, É lógico, temos limitações. A UniOeste tem isso, algumas outras universidades particulares têm, mas tudo com as suas limitações, mas já é um começo. Então, se você integrar mais profissionais conscientes, universidades fazendo sua parte, essa troca com a comunidade, mais essa parceria com o SUS, tem tudo para a coisa melhorar, andar, funcionar.
Isso, okay? Mesmo. Bom, chegamos ao final da nossa entrevista. Dr. Najib, gostaria de acrescentar alguma informação que eu não tenha perguntado?
Simplesmente fiquem atentos a essa especialidade, a essas queixas, a essas dores de cabeça, face, pescoço, alterações no ouvido. Fiquem atentos e busquem orientação e informação ou em profissionais especializados ou nas universidades que têm essa área.
Isso, okay? Mesmo. Dr. Najib, muito obrigado pela sua presença. Satisfação em recebê-lo e conhecê-lo também aqui no nosso programa.
Igualmente. Estamos juntos.